sopra e dirá: não te quero ouvir. Estou fechado em copas, estou zangado. Cantávamos, a dada altura, a tua bondade me seguirá. E confesso que tornei hoje o cântico com um acrescento meu: tua bondade me seguirá, perseguirá. O amor de Deus persegue-nos, é incansável, não desiste. Ele não cessa de falar connosco, mesmo quando não entendemos nada, porque, para todos os efeitos, nós estamos muito habituados a que Ele fale connosco. Aconteceu com Samuel, acontece comigo. Creio que, porventura, reconhecerás que acontece contigo. Se hoje sairmos daqui sem respostas, mas com a ideia de que, pelo menos, se foi Ele que falou comigo, o Senhor fala que o teu servo, que a tua serva ouve. Fala. Diz-me o que queres dizer. Na verdade, não iniciei como estava à espera e eu vou autodenunciar-me. Estava a contar a ti, começar a falar assim mais baixo e depois falar muito alto. Porque é o que nos acontece todos os dias. Há alturas em que parece que Deus fala tão baixinho, que é imperceptível. Outras vezes parece que é muito ruidoso, fala alto demais e nós dizemos: para, chega, eu não aguento. Então encorajo-vos a juntos podermos ficar em sentido. Esta é uma linguagem militar, eu vou buscá-la, porque quando falamos de afinar os sentidos num quartel, e eu realmente só lá estive 15 dias, fui entendeu um privilegiado, mesmo que tivesse vindo com um carimbo de inapto, foi por isso que só fiquei 15 dias, mas agradeci muito a minha ineptidão. E ficar em sentido era assustador. Porque era uma posição hirta, ficar, digamos que, rígido, quase que paralisado, mas totalmente atento àquilo que ia ser dito. Mas associei ficar em sentido a algo amedrontador, a algo perturbador, a algo paralisante. Mas, no fundo, esta expressão remete-nos para a importância de estar alinhado em todos os domínios. E durante este mês nós vamos estar a falar sobre os sentidos. E como é difícil ter em ordem o mundo interior, já para não falar no mundo exterior. É tão difícil e tão desafiante ter o nosso próprio mundo interior em ordem, ficar em sentido. Tudo se encaixar, ficar no lugar, mesmo no meio de uma vida caótica e tão irregular. Reconhecendo que controlamos apenas o que nos diz respeito, nós vamos treinar este mês, sob a liderança de Jesus, precisamente os sentidos com que fomos criados. Então será um treino, será uma oportunidade para exercitarmos os sentidos sob a liderança, sob a orientação de Jesus. Da audição à visão, do paladar ao toque, sem descurar o olfato. Já repararam como nós damos mesmo conta quando cheira a queimado ou quando cheira, levando-nos até às nuvens. Qual é? A que te cheira agora, repentinamente, não é? Nós viajamos rápido através dos sentidos. E é interessante que aquilo que vos proponho é que, intencionalmente, procuremos em submissão à palavra. E, por favor, não entendam isto de uma forma rígida, porque sempre gosto de lembrar para mim que a palavra não é um debitar de leis. A palavra é Jesus em pessoa. E, nessa medida, então, nós propomos-nos, intencionalmente, este mês, em submissão à palavra, Jesus em pessoa, colocar em sentido o que estiver de forma subtil ou grosseira, desalinhado. O que é que estará desalinhado? Será que isto faz sentido para ti? Eu propunha-te que hoje, então, desde já, começássemos por exercitar a audição. Convido-te a abrires a palavra, seja então em formato papel ou digital, lá em Marcos, no capítulo 4, verso 1 até 20, e nós já temos o mais importante, que é mais do que o texto diante de nós, é os ouvidos, a disposição para escutar. Escutar é uma arte imperativa, da infância à velhice. E olhem, vou-me dando cada vez mais conta. Tenho de perguntar como disseste, o que disseste, porque a minha audição física está claramente, notoriamente, em perda. Mas mais importante é o reconhecer que há alturas em que parece que não é apenas a audição física. Há uma audição de dimensão espiritual que parece aqui e acolá também sofrer, então, alguns retrocessos. E é interessante que conforme hoje escutamos, recordam-se, quando escutamos lá em Deuteronômio, na leitura feita pela Ana e pela Mafalda, tudo começa com o mandamento zero. E que temos aqui repetida e insistentemente falado: escuta, ó Israel, escuta, ó Jónatas. Qual é a minha disposição hoje? Francamente, se não estás intimamente, mesmo que presencialmente aqui, não estás disposto a dizer: Senhor, ajuda-me a escutar. Eu não consigo. Eu não consigo aquietar, eu não consigo sossegar. Eu bem quero avançar para determinado tipo de mandamento, de ordem prática, mas tudo começa pela minha incapacidade de te ouvir. Eu não tenho conseguido ouvir-te. E é tão interessante porque hoje nós cantamos uma coisa muito bonita. É que eu posso padecer de um mal que o surdo não padece. Lembram-se? Se o surdo te pode ouvir, que te ouça. Cantamos isto. O que quer dizer que alguém que sofre de surdez física pode ter uma acuidade auditiva muito maior do que a minha. E isto é algo que, pelo menos, eu necessito de me demorar lá. Tudo começa por saber ouvir, mesmo que se sofra de surdez física. Até porque é possível prestar atenção com os olhos. É possível eu ouvir com os olhos. É possível eu ouvir nas entrelinhas. É possível ouvir lendo os lábios. É possível que eu e tu possamos ouvir. É possível. Agora, há perigos que ecoam pelo paladar e barulhos que se detectam à distância só pelo cheiro ou pelo tato. Regular a audição, ajustá-la à voz de Jesus, é crucial para afinar o mundo interior. Se nós não escutarmos a voz de Jesus, fica difícil afinar o nosso mundo interior e não só. Então, este é um texto, aquele que vamos escutar, que pode ser novo para alguns. Admito que provavelmente para a maioria, bom, nós sabemos já o final, conseguimos um ou dois ou três ou quatro, até de forma memorizada, dizer como termina a explicação desta parábola. O que proponho é que nós possamos ouvir de uma forma nova, ouvir como se fosse a primeira vez. Fala, que a tua serva ouve. Fala, que o teu servo ouve. Leio na versão que tenho diante de mim no formato digital. Em Marcos, capítulo 4, versículo 1, na versão A Bíblia para Todos. Jesus pôs-se outra vez a ensinar à beira do lago da Galileia. Mas juntou-se tanta gente à volta que teve de entrar num barco. Sentou-se e dali falava ao povo que estava na margem. Ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas, como esta. Escutem, coloquei em negrito para mim. Coloquem em maiúsculas, se porventura não te saltou à vista. Escutem, é assim que começa. Escutem, Jónatas, escutem. Fala que o teu servo ouve. O que me queres dizer, Jesus? O que me queres ensinar? Escutem. Andava uma vez um homem a semear. Quando lançava a semente, alguma caiu à beira do caminho e os pássaros comeram. Outra caiu em sítios pedregosos, onde não havia muita terra. Estas sementes germinaram depressa porque o terreno era pouco fundo. Mas quando veio o sol, queimou as plantas, porque não tinham raiz suficiente. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, cresceram e as abafaram. Por isso, não deram fruto. Mas uma parte da semente caiu em boa terra. Cresceu, desenvolveu-se e deu 30, 60 e até 100 grãos por semente. Por fim disse, volto a colocar em letras garrafais para mim. Quem tem ouvidos, presta atenção. Senhor, estás a dirigir-te a mim, Jónatas? Sim, é aqui. Não te preocupes com outros. Mas, se tens ouvidos, presta atenção. Eu estou a fazer um esforço para te ouvir. Quando a multidão, verso 10, se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram que lhes explicasse aquelas parábolas. Jesus então esclareceu: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora será tudo ensinado por parábolas, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam. Se não voltavam-se para Deus, e ele perdoava-lhes. Jesus perguntou-lhes: se não compreendem esta parábola, como hão de compreender as outras? O semeador semeia a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas, sublinhei para mim também esta parte, ouvem, mas, uma adversativa, ouvem, mas. Senhor, fala que o teu servo ouve, quais são os meus mas, quais são as minhas adversativas? Mas vem logo Satanás e tira a palavra que neles tinha sido semeada. Outras pessoas, verso 16, são como a semente que caiu no terreno pedregoso. Recebem, eu abri parênteses e coloquei ouvem, recebem, ouvem a palavra com alegria, mas, nova adversativa, primeiro o inimigo, a segunda, a ausência de raízes fundas. Mal vêm as aflições ou as perseguições, e eu coloquei em itálico agora, não a bold, em itálico, o que vem na tradução da Bíblia para Todos, por causa da palavra de Deus. Mal vêm as aflições ou as perseguições por causa da palavra de Deus. Desistem logo. Verso 18. Outras são como a semente que caiu no terreno cheio de espinhos. Essas, volto a colocar em letra, em grito, essas ouvem a palavra. Mas, nova adversativa, quando aparecem as preocupações da vida, a ilusão de riquezas e outras ambições, sublinhei agora, sufocam a palavra e ela não produz fruto. As outras pessoas são como a semente que caiu em boa terra, e eu voltei a sublinhar e a colocar também a bold. Ouvem a palavra de Deus, recebem-na e dão fruto, uns 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. Jesus, tu tens tanto para me ensinar e eu tenho tanto para escutar, aprender e desenvolver. Mas reconheço que tu tens tanto para me ensinar. O que me queres ensinar hoje? Eu desejo ouvir. Eu desejo tomar notas para mim mesmo. Mesmo quando Jesus não o faz de forma chapada, o intuito de Jesus é fazer-me refletir e crescer por dentro. Na verdade, há imensos benefícios quando se aceita o seu desafio, o seu repto, para pensar em profundidade. O que Jesus faz, e até lendo de forma devagar, não sei se deram conta, nós lemos de forma pausada, repetindo aqui e acolá um ou outro termo, parece que se faz luz, parece que se amplia o ensino de Jesus. O que quer dizer que uma das grandes dificuldades para eu me escutar bem é a minha pressa, é o ruído que me acompanha, é o ruído que está dentro de mim, e eu necessito de baixar o ritmo. Então, existem múltiplas maneiras de reagir à palavra, a Jesus, à fala de Jesus, ao ensino de Jesus, à abordagem de Jesus. Tal qual o pai quis entabular conversa com Samuel, ainda hoje Jesus deseja chamar a minha atenção. Meu filho, vamos conversar um pouco. Vamos, e eis-nos aqui, em família. Vocês sabem, eu não gosto desta disposição. Eu preferia que nós estivéssemos sentados em roda, isto tem questões de ordem prática e logística, de quem partilha e bem o espaço com outras comunidades. Mas faz-nos bem parar e tirar este tempo para refletir e olhar para dentro. Mas existem, conforme disse, muitas maneiras de eu reagir à palavra. No primeiro momento, é possível escutar e ignorar. Faz sentido? Não é que nós digamos, ah, sim, é a minha parte e a forma favorita que eu tenho de... Mas acontece nas nossas interações. E quantas vezes nem sequer é por mal, é mecânico. Escuto, mas ignoro. Faço logo uma seleção, faço logo um crivo. Peneiro logo. Não me interessa. Estou a ouvir, mas não estou a ligar. Perdão, uma expressão. Catarina. E isso é permitir que o inimigo, na sua astúcia, roube o amor que Deus quer semear no meu íntimo, no íntimo de cada ser humano. Quando o Pai quer falar comigo e eu ignoro, e eu dispenso, é verdade que eu estou a dar aso, a palavra afirma-o, Jesus em pessoa está a encorajar-me, ele está atento a esse procedimento, então, maquiavélico de... Então, eu menorizar, menosprezar aquilo que Deus quer falar comigo. Sobre que tópicos é difícil eu permitir que o Pai fale comigo? Porque eu nem sequer comigo mesmo dialogo sobre isso. Por outro lado, existe até quem se entusiasma inicialmente com o que ouviu, conforme foi referido por Jesus. Mas os pedregulhos da vida bloqueiam-me a alma. Quais são os calhaus? É uma palavra que eu gosto muito. Não é simpática, mas às vezes a vida traz-me cada calhau. É que Penedo é maior, mas é mais arredondado, não é? Obviamente, para um beirão como eu, imaginar no quadro da Serra da Estrela, grandes pedras, que podem, se caírem, bloquear literalmente o caminho, impedir o acesso a uma cidade, a uma vila. Óbvio. Às vezes parece que a vida nos traz cada derrocada. É ou não? Não. Os calhaus não caem só a mim. O que quer dizer que é importante eu perceber se há alturas em que eu até ouço de forma entusiasmada. Mas as agruras, as dificuldades, acabam então por me bloquear o caminho. Não sei como prosseguir, não sei como superar, como suplantar, como desbloquear, como remover. Na verdade, se calhar, mais suposto ser eu a remover. E as suas raízes não chegam então sequer a desenvolver-se. O Senhor Jesus diz que outros há, chegando a desabrochar na fé, no entanto, deixam-se engolir por aquilo que no texto é dito sedução de riquezas e a cobiça de outras coisas. Eu não sei como é que é convosco. Riqueza, de facto, não é uma dificuldade para mim, de forma muito respeitosa. Admito que pode ser a dificuldade de um ou outro amigo com quem partilho a cidade. Para mim, a grande dificuldade são as outras coisas. porque é um grande saco. Porque é uma mochila de dimensão significativa. O que é que, para todos os efeitos, eu que já desabrochei na fé, no entanto, aqui e acolá, deixo-me engolir pelas coisas que cobiço, que anseio, que almejo? Onde está o meu coração? Onde é que ele se demora? O que é que acaba por me satisfazer? E estas são pistas, são dicas importantes para eu perceber o que é que entope a minha audição. Daí resulta, então, uma vida infrutífera devido ao espaço dado às ervas daninhas seculares que acabam por asfixiar aquilo que se pretenderia ser o ascendente de Jesus. Felizmente, em contrapartida, há muitos para quem eu quero olhar, que eu desejo imitar, há muitos que acolhem Jesus, não se limitando apenas a acarinhar o que ele diz, mas também a permitir que Jesus se entranhe neles a ponto de darem muito fruto. Isso é entusiasmante. Vocês conhecem pessoas assim? Eu conheço umas quantas e é admirável. E sabe uma coisa que descubro? Descubro. Não tem que ver com género, não tem que ver com idade, não tem que ver com formação intelectual ou académica, não tem que ver com a profissão que é a disposição para escutar. A disposição para escutar. Então, desejava convosco fazer uma coleção, uma extração de alguns princípios que creio que me ajudam, que nos poderão ajudar a regular a nossa audição. Há alturas em que parece que os índices, o volume daquilo que Deus está a dizer é baixíssimo. Outras alturas há em que é ensurdecedor. Parece que martela tanto que nós já nem suportamos. Porque parece que Deus está a ser particularmente insistente, porque a sua bondade persegue-me conforme cantamos. Então, tomei algumas notas para mim e vou desde já partilhar as perguntas após cada um dos pontos que considero nevrálgicos para uma audição regulada. Primeiro, é imperativo, à luz do que leio no verso primeiro, sintonizar-me toda a hora com a voz de Jesus. Isto é um desafio e qualquer coisa. Toda a hora. Eu não sei como é que é convosco, mas eu desnorteio-me com facilidade, com regularidade. Eu necessito de ouvir dos assuntos, dos expedientes, que eu diria que são particularmente corriqueiros, são comuns, são assuntos de ordem doméstica. Mas como eu necessito, então, de estar atento, desde que eu vou às compras, desde que negocie alguma coisa, interaja com o próximo, cantamos isto hoje. Senhor, eu preciso estar sintonizado para que o meu olhar seja o teu. Para quando eu interpelo alguém, é como se fosses tu a fazê-lo. E para que eu perceba que, no fundo, tu também me apareces por ação do outro. Então, eu quero sintonizar-me toda a hora com a voz de Jesus. Primeira pergunta, para mim, não sei se será útil. Como, e já agora, coloquei entre parênteses, já nasci um bocadinho mais específico, não como, mas também onde. Como e onde é mais adequado eu expor-me regularmente aos seus incómodos sussurros? Porque Jesus, quando sussurra, não é sempre fofinho. É altamente incómodo. Acaba até por nós, por ser visto como uma inconveniência, uma destabilização. E Jesus deseja que eu e tu o ouçamos a despeito dos tremelitos que sintamos quando ele sussurra. Eu não sei como é que é convosco, mas quando Jesus vem de voz mansa e o meu coração começa a manteigar-se, o território começa a ser particularmente, então, perturbador para os meus lados. Porque ele deseja conduzir-me de forma amorosa, mas firme, para o jeito do Pai suceder o meu viver. Como, e já agora onde, é mais adequado eu expor-me regularmente aos seus incómodos sussurros? De ordem prática. Como é que tu, como é que eu, escolhemos intencionalmente colocar-nos a jeito para a sintonização estar, para não haver uma desregulação na forma como ouvimos? Preciso fazer uma pausa? Preciso de assinalar uns momentos para, de facto, contemplar? Para pausar? Para baixar ritmo? Como vou fazer? Alguns, há quem, por força da liturgia das horas, estabeleçam mesmo horas específicas. E a vida de monge devia interessar-nos a todos. Não que seja um convite para que todos possamos ir para um mosteiro, mas que entranhemos, então, este tipo de liturgia em que regularmente espera eu tenho de me expor à audição da palavra. Jesus em pessoa. Quando olho para o verso 2, mas também dos versos 10 a 13, que Jesus está a explicar essa porção, parece-me importante eu perceber que para que a audição seja regulada, eu quero, eu decido, eu escolho manter-me aberto ao seu jeito subversivo de me pôr a pensar. Vocês querem ver comigo novamente o que é dito lá no versículo 2? No versículo 2 diz: ensinava-lhes muitas coisas por meio de parábolas como esta. Jesus ainda hoje não desiste de colocar esses neurónios em sobressalto. Pelo menos acontece-me comigo. Há acontecimentos diários que são parabólicos, em que o que estás tu a querer ensinar, o que estás tu a querer dizer, o que é que queres sussurrar? Quando olho para este versículo segundo, e na verdade olho também para aquilo que é dito no versículo 10, e vejam como, não sei como é para vós, mas neste segmento, neste trecho, é para mim a parte mais enigmática e que me parte a cabeça toda. Querem viajar novamente comigo? Vamos lá, pronto. Não é em jeito masoquista, mas a dizer Jesus, pronto, muito bem. Nós vamos procurar acompanhar o teu jeito de raciocinar. Versículo 10. Vou repetir. Quando a multidão se foi embora, os que ficaram com Jesus juntaram-se aos discípulos e pediram que lhes explicasse aquelas parábolas. Tudo bem até aqui, certo? Verso 11. Jesus então esclareceu. Vejam, é um esclarecimento. Jesus está a esclarecer. O que é que Jesus diz? A vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora será tudo ensinado por parábolas. Quer dizer, eu vou até explicar-vos algumas destas coisas, mas há outras que vão ter mesmo de fazer um esforço, refletir, pensar. Não vai ser dado de mão beijada. Mas, verso 12, e agora sim começa a ficar ainda mais enigmático, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam, senão voltavam-se para Deus e eu perdoava-lhes. Jesus perguntou-lhes: se não compreender esta parábola, como hão de compreender as outras? Eu, se estivesse ali, presencialmente, eu diria: dá para rebobinar, eu não percebi, foi esta última parte mesmo. Eu não entendi agora mesmo, como é que eu vou interpretar a parábola toda? E há coisas para as quais eu não tenho explicação. Mas percebo que Jesus deseja que eu me demore naquilo que eu não entendo e que eu confio nele. Então, quando olhamos para o verso 2 e para este pedaço enigmático, eu quero manter-me aberto ao jeito subversivo de Jesus me pôr a pensar. Jesus, perdão uma expressão mais uma vez, parte da carola, ou seja, acaba por nos moer o juízo, revolve-nos de tal forma, então, o meio de pensar, que nós dizemos: uau, espera, eu necessito tirar mais tempo para conversar com ele, para deixar que ele me instrua. Segunda pergunta. Estou aberto aos transtornos de Jesus ou tendo a rejeitar a sua forma revolucionária de raciocinar? Repito. Estou aberto a que Jesus me transtorne, a que Jesus remexa a forma como eu estou habituado a pensar, ou eu Começo logo por rejeitar a forma revolucionária de raciocinar. Dou-vos um exemplo prático. Ontem, no tempo que tivemos belíssimo no refletir, o orador Israel mencionava então um pensador africano. E eu quis logo ir ver o que é que pensaria John Mbiti. Fiquei tão intrigado, deixa cá ver. E olhei e deparei-me com um pensamento contrário à minha forma de pensar. E a tendência foi... Mas depois lembrei-me daquilo que já havia preparado para partilhar convosco e dizer assim... Olhem só se Jesus não está a querer mesmo que eu verifique se eu não estou habituado a ir por um circuito e que realmente é contrário ao jeito de Jesus raciocinar. Então, eu encorajo-te, não encontrarás hoje. Eu gostaria muito que não encontrasses noutros momentos pitada diretiva de faz assim, faz assado. Simplesmente remeto, escuta Jesus. Escuta Jesus. Mas, por favor, verifica só dentro de ti se tu queres manter aberto ao jeito subversivo de Jesus te pôr a pensar. Queres? Ou por agora dizes, não, eu cá me entendo com este jeito religioso ou preconceituoso ou que tu acabas tu por catalogar como entendes. Olha para o versículo 3, mas também para o verso 9 e 14 e remeta-vos para a palavra. É a minha terceira dedução. É o terceiro aspecto que eu saliento para mim, depois de ter convosco partilhado que é imperativo sintonizar-me a toda a hora com a voz de Jesus, que me quero manter aberto ao jeito subversivo de Jesus me pôr a pensar, eu concluo que a minha saúde espiritual está fortemente conectada com o mandamento zero. Jesus, quando diz, escuta, ele é intencional. E não é para quê? Não façam barulho. É simplesmente, haja em mim uma disposição para acolher, para dar oportunidade a que a palavra assente, ecoe, faça sentido e penetre e seja integrada. Então, a minha saúde espiritual, é uma conclusão minha, está fortemente conectada com o mandamento zero. Por isso, pergunto, ouço com vagar intencional ou reajo precipitadamente ao que Jesus diz? Ah, não concordo. Não estou para aí virar. Não, eu quero fazer ao meu jeito. Ou ouço de uma forma vagarosa e intencional, como aqui também temos falado, trazido por esse grande pensador japonês, Tsukoyama, quando ele diz que o jeito de Deus atuar é vagaroso. O nosso Deus viaja a 3 km por hora. E nós pensamos assim, onde? Como? Sempre. Tsukoyama diz que Deus tem 2 velocidades. Uma é de repente. Mas o ser de repente não quer dizer que é a mega velocidade. É repentino. É uma mudança. É 3 km por hora. Porque é amorosa. E isso contraria a minha natureza. Então eu me encorajo-te a pensar se tu tens ouvido com vagar intencional ou se porventura reages precipitadamente. O que queres fazer com as conclusões que tiras depois de responderes a esta questão? Olha para o verso 4 e o verso 5 e dos exemplos que Jesus traz sobre o que sucede a cada uma daquelas sementes, concluo, olhando para o verso 4, que sempre que ouço displicentemente, eu dou asos a roubos e a rombos na alma. E olhem que eu não estou a espiritualizar nada. Francamente, eu estou a olhar para a minha vida. Eu não sei se acontece contigo que é tirar conclusões equivocadas, porque eu não ouvi com a vida a atenção. Eu ouvi de forma displicente. Eu supus. E por isso, isso traz enormes rombos, perdas significativas na minha alma e rombos. Não são pequeninas frestas, são mesmo rombos. Porque eu ouvi de forma destruição. É interessante que o Senhor Jesus, lá no versículo 15, reparemos juntos o que é que ele diz em concreto sobre esta semente. As sementes que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas vem logo Satanás e tira a palavra que neles tinha sido semeada. E olha, nós encontramos inúmeros exemplos na Escritura e na nossa própria vida. Cabe-nos a nós refletir e pensar nesta questão. O que permito? O que é que eu estou a permitir? Eu estou a falar de Jónatas para Jónatas. Fala contigo. A importância de falar contigo. Permites que o Pai entre também nesta conversa. O que é que eu permito que o inimigo sorripie? Vocês conhecem esta expressão, sorripiar? Pronto, assim se for o gesto já ajuda mais, não é? O que é que eu permito que o inimigo realmente acabe por roubar? Subtrair com manha. Sorripiar é subtrair com manha. O que é que eu permito que o inimigo roube? E eu coloco algumas questões para mim mesmo. O que é que eu permito que o inimigo roube no que a compreensão da minha identidade e respeito? Se o tópico for pureza ou for compaixão, o que é que eu permito que o inimigo roube? E olha que nós estamos a viver tempos em que, se nos colocamos a jeito, o inimigo rouba-nos mesmo. Empatia com o outro. Nós cobramos muito ao outro aquilo que nós desejamos que o Senhor, conforme cantámos hoje, não nos cobre mais. A bondade que desejamos que nos persiga, nós desejamos que seja a justiça de Deus a perseguir o outro. E aí, há alguma coisa que o inimigo está a conseguir levar por diante, está a mordiscar, está a abocanhar, está a destruir a nossa identidade, aquela identidade que temos em Cristo, conforme hoje até já foi enunciado no âmbito da oração comunitária, quando nós percebemos que a nossa criança interior clama por ouvir: és o meu filho amado, és o meu filho amado. Então, convosco avanço para a segunda e verdadeira parte, que é, olhando para os versos 5 e 6, 16 e 17, no jeito como Jesus a explica, também absorvo, também concluo para mim, que ouvir de passagem, ouvir de forma passageira, fiquei com uma noção, produz tibiezas, equívocos e desistências. E permitam-me só, desejaria demorar-me por um instante a aprofundar para mim mesmo, porque dizendo em voz alta, cresce no sentido espiritual. E eu queria encorajar-te a poderes acompanhar só. Porque quando eu ouço só assim, de bastão, sabem o que é ter uma vaga ideia? Não ter uma ideia profunda? Olhem só o que acontece. É exatamente o que Jesus explica nos versículos 16 e 17, e eu não resisto a voltar lá e a citá-lo. Se há alguém que nós devíamos citar com regularidade é Jesus. Outras pessoas são como sementes que caem no terreno pedregoso, recebem, ouvem a palavra com alegria, mas não têm raízes fundas. Mal vêm as aflições ou as perseguições. Agora vejam, por causa da palavra de Deus, desistem logo. Alguma coisa eu ouvi de passagem, ou ouvi de raspão, ou ouvi e não aprofundei, e não acolhi, e eu não escutei como deve ser, se porventura eu peço que as aflições não vão acontecer. Que o caminho vai ser todo atapetado, que vão ser flores, que as vistas vão ser sempre deslumbrantes, que a vida vai ser vivida então nos píncaros, que então o monte de transfiguração é de uma regularidade tal que semanalmente vou ter um momento desses redondamente equivocado. Nós passamos a maioria do tempo onde? No vale. É no vale. Descendo o monte, foi o que aconteceu. O que é que aconteceu quando desceram o monte? Depararam-se com um sem número de pedidos da multidão por auxílio. Então, quer dizer, pelo menos no que me diz respeito a mim, para que a minha audição seja regulada, eu necessito de lembrar que eu tenho de escutar com mais atenção e não ouvir só de passagem o que Jesus diz. Jesus não me apresenta uma vida facilitista. Ele apresenta-me um desafio para que eu carregue a minha cruz. E a minha cruz é a minha história. Custam muito certos momentos da minha vida. Eu imagino que a ti te custa, porque a mim me custa. Há coisas que eu diria, uau, eu ainda estou a processar, eu ainda estou a lidar. Mas é, eu quero carregar a minha cruz, a minha história, não é negar essa mesma história, eu quero é negar-me à vontadinha que tenho de ter pena de mim mesmo. E seguir o quê? Seguir Jesus. A minha audição estará muito desregulada se eu penso num jeito triunfalista de Jesus me conduzir no dia a dia. Eu olho para alguns de vós, conforme vós me olhais a mim, e nós vemos, foi uma semana dura, foi uma semana exigente, foi uma semana difícil. Eu não estava à espera daquele imprevisto, não estava mesmo. Eu fui apanhado de surpresa. Nada que Jesus não me tenha dito. No mundo, já, tu terás aflições, terás apertos. A palavra é muito forte ali. É pressão, é o equivalente a uma panela de pressão. Eu não me imagino um tubérculo dentro de uma panela de pressão. Que horror ser uma batata dentro de uma panela de pressão. Mas é às vezes assim que eu me sinto. Porque a pressão é tal que eu fico molinho, fico no ponto. A batata queixa-se, e eu também. Mas na verdade, é uma mudança de percepção do que é que Jesus me está a dizer. Porque quando eu ouço, então, de passagem, isso vai produzir medos, tibiezas, equívocos e desistências. Eu vou acabar por desistir. Não, eu pensava que isto ia ser muito mais fácil a partir do momento que eu decidi seguir Jesus. Então, penúltima ideia com a qual desejo terminar. Para que a audição seja regulada, preocupações, ilusão e ambições, eu tenho de admitir que sufocam a voz de Jesus e me ensurdecem. Eu não sei quais são as tuas preocupações, quais são as tuas ilusões e quais são as tuas ambições. Mas acho que é interessante fazer uma lista. E olha que às vezes nós pensamos assim, não tenho assim grandes ambições. Eu não tenho grandes ilusões, porque estamos carregados de expectativas. Pensamos, preocupações, tenho uma vida soltinha, levezinho. Olha que é bom darmos conta, darmos nome às preocupações, às ilusões e às ambições. E perceber, Senhor, eu entrego-te isto, que eu não sei lidar com isto. Isto sufoca-me. Isto sufoca-me a ponto de eu não conseguir escutar de forma regulada. E por isso eu ensurdeço. Vocês costumam ter problemas de ouvidos? Eu tive muitos na adolescência. Na verdade, no quadro familiar, creio que foi das péssimas coisas que acabei por doar aos meus filhos, de terem dificuldades, então, com o aparelho auditivo. E é terrível quando o ouvido se entope e quando é necessário retirar-se. Lembro-me que a primeira vez que o fiz, estou a lembrar-me do centro de saúde onde fui fazê-lo e o caminho que eu tinha de fazer em Leiria. Era subir uma grande calçada onde geralmente passavam os autocarros. Para baixo, até ir ao centro de saúde, foi sereno e tranquilo. Não havia nada. Quando vim para cima, e já com os ouvidos desentupidos, era muito ruído. Eu fui com as mãos nos ouvidos e não aguentava ouvir. Eu espero que nós, conforme John Stott diz, que nós possamos ouvir o Espírito e possamos ouvir o mundo. Nós precisamos de ouvir, escutar. Só que desencerrar, dispor-nos a ouvir, traz desconforto, traz incómodo. Termino com aquilo que Jesus, de forma tão inspiradora, nos diz. Quando a nossa audição é regulada, mesmo quando parece que é muito barulho, ao escutar, para conhecer, quando tu decides assim, eu quero escutar para conhecer. Eu não quero ouvir para responder logo, para contra-argumentar com Jesus. Eu quero escutar, de mudar-me, dialogar de forma musculada, tensa, mas eu quero conhecer, eu quero privar, eu quero estar perto. Quando eu escuto para conhecer, é tão bonito, porque o que Jesus está a dizer é: eu não só acolho, eu não só obedeço, e lembrem-se que obedecer é escutar atentamente, não é mais do que isso. Eu continuo a insistir, eu quero escutar atentamente. Pois é muito bonito, o que é que Jesus diz? Ele diz que ainda o sumo é frutificar, eu frutifico. Estou a dar-me conta que na minha humanidade deixei para trás algumas perguntas. Mas se porventura desejares tomar depois conhecimento delas, tenho todo o gosto em partilhar, mas deixo-vos com uma última. Que tipo de relacionamento eu quero desenvolver com Jesus? Pelo menos eu coloquei três níveis. Que tipo de relacionamento quero eu desenvolver com Jesus? Equidistante, quer dizer, estou suficientemente perto, mas também suficientemente longe para isto não virar assim uma intimidade, não é? Equidistante, próximo ou íntimo? Qual é o relacionamento que eu quero ter com Jesus? E sabes o que é que muda tudo? É que sou eu e tu que respondemos. E este é um diálogo com ele. Nós não precisamos de estar a dizer: não vais pedir para eu dizer que vou ficar aqui distante. Eu preciso agora, ou próximo, ou íntimo. Não. O Senhor sabe. E somos todos convidados para a mesa. E o Senhor sabe. E uma coisa linda é que Ele quer continuar a falar connosco. E eu espero que nós também queiramos dizer: fala, Senhor, que o teu servo, que a tua serva, guardamos um tempo para, no silêncio do nosso coração, podermos dizer o que entendermos a Jesus.